O assunto agora é Câmara de Vereadores. Hoje, a partir das 19 horas, tem mais uma sessão ordinária e a gente recebe aqui no nosso estúdio para falar sobre um convite que foi feito para que o pessoal da BCL e também o arquiteto da Prefeitura possam comparecer à sessão da Câmara e esclarecer informações sobre obras no centro da cidade. A gente recebe aqui o vereador Ronaldo da Silva, do PP. Vereador, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano, Bruninho, o Thiago, a Alice também, que me fez a parte de recepção, né? Todos um bom dia. Especial também aos ouvintes aqui da Rádio Cruz de Malta, né? Que mais uma vez é uma honra a gente poder estar aqui explicando um pouquinho também o nosso trabalho da Câmara também de Vereadores.
Vereador, antes até da gente entrar no assunto principal da entrevista, até que foi a razão do nosso convite, queria que o senhor comentasse um pouco sobre a respeito da eleição, né? O senhor foi um dos que tentou a reeleição e conseguiu, vai ter mais 4 anos na Câmara de Vereadores.
Isso, né? Até dessa forma agradecer também esse espaço, né? Pra gente estar falando um pouquinho sobre isso. A gente, como teve um trabalho, né, durante esses 4 anos, mais uma vez a gente botou o nome à disposição, né? A sociedade viu, né, o meu trabalho, acompanhou a minha seriedade e me deu mais esse prestígio de mais 4 anos. Então aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por me dar saúde, sabedoria, agradecer a minha família por esse tempo que eu fiquei ausente, pelo apoio também que eles me deram durante a campanha, que foram comigo nas casas, deixando, né, como tio, tia, primo, prima, né, minha esposa, deixando até minha própria filha em alguns momentos para estar me apoiando, me incentivando, né, em memória à minha mãe, né, que sempre foi uma guerreira junto comigo, não estava comigo presente de uma certa forma, mas eu tenho certeza que estava sempre do meu lado, me apoiando, me incentivando, né, meu pai, minha irmã, meu cunhado, né, então só tenho a agradecer de forma especial todo mundo que me recebeu nas casas. Isso onde eu pude levar, né, o meu pedido de voto, o meu trabalho prestado, onde as pessoas, eu sentia que queriam, né, ouvir do candidato, pedir o voto, aonde que nesse tempo foi um tempo meio curto, né, de campanha, 1 mês e meio a gente teve que se adaptar, posso falar por mim isso, né, que eu não consegui visitar todas as casas do município, mas sim eu tive que fazer um trabalho, né, onde a gente já tinha um trabalho prestado, onde a gente já tinha um vínculo, para poder ter o êxito de ter esse apoio. E foi aí a graça alcançada com 425 votos. Então só tenho a agradecer a todos de Lauro Miller por esse apoio, por essa oportunidade que eles me deram. Eu sempre disse, a vida me deu essa chance. Hoje eu só tenho que fazer por merecer o meu trabalho de vereador.
E vereador, que leitura que o senhor faz também da renovação que a gente teve na Câmara, né? 6 tentaram a reeleição, 3 conseguiram, os outros 3 acabaram ficando na suplência também. Que leitura que dá para fazer disso?
Então, né, a gente ouvia muito a questão da renovação, né, como foi criado aí por os próprios adversários novos que entraram. Eu sempre disse que time que está se ganhando não se mexe, né? Sempre teve esse ditado. Mas a gente sabe que aquele que não planta, aquele que não tem um trabalho prestado, a sociedade hoje, através das redes sociais, dos próprios meios de comunicação, hoje está muito presente na nossa casa a parte política. Então, o político hoje, que já não está fazendo um trabalho mais convicto daquilo que a sociedade espera, tem essa resposta, né, aonde que veio na não aceitação de mais desses políticos. Então, a gente espera, pela votação que a gente teve, né, que o nosso trabalho, eu acho que chegou ao conhecimento, ao entendimento da sociedade. Eu acho que isso, né, é aquele velho ditado também que eu uso: quem planta, colhe, né? Então, se a gente plantou algo de positivo, uma sementinha na sociedade, com certeza veio esse resultado. Eu, a princípio, acho que foi um pouco isso. Houve algumas alternâncias também devido a essa renovação, que foi a prova aí de algumas empresas privadas apoiar alguns candidatos. Isso foi visível, né? Isso também deu essa margem grande pelo nosso município também ser um município pequeno. A gente viu isso também na prova aí, nessa eleição. Mas acho que tudo isso fica a critério também da sociedade avaliar, né? Mas sempre tem uns adentro que a gente também tem que tá se esclarecendo. Mas eu acho que, de uma forma, o político que faz um bom trabalho, que está presente dentro da sociedade, que dá um resultado positivo, eu acho que a sociedade provou que também dá essa nova oportunidade para continuar o trabalho. Eu vejo mais ou menos que é dessa forma, né? Essa parte da renovação, os políticos velhos que já tinham um projeto já não tão atuante, com certeza tiveram muita dificuldade para estar continuando nesse cargo.
E vereador, o senhor usou a expressão, né, usou a frase, em time que está ganhando não se mexe. E daria para fazer essa mesma leitura na situação da prefeitura, então, onde a gente vai ter uma alternância a partir do ano que vem?
Daria, com certeza, né? Eu até sou suspeito a falar algo, né? Que a gente foi de novo a uma reeleição, né? Num propósito de defender um projeto, não de defender uma causa minha. Eu sempre dizia nas casas que eu ia, Juliano e Eduardo. As pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que receberam minha visita vão poder afirmar isso. Não tenho medo de falar aqui de novo que a minha frase é uma só. O objetivo de eu estar aqui não é um objetivo meu próprio. O objetivo de eu vir para o município foi aquela coisa que eu citei anteriormente. A vida me deu uma oportunidade. Eu tenho que fazer só por merecer essa oportunidade. Então, no executivo, o vereador Ronaldo, ele defendia um projeto. Não defendia um caso, não, eu quero lá por status do Gaguinho, por uma coisa, por outra, não. Eu tinha um projeto que eu defendia, que era algo de bem pro município, né? Que eu vi o município desenvolvendo, né? De vários critérios. E por isso que eu defendi esse bandeira. E defendo e vou defender. Porque é um projeto que o Ronaldo Gaguinho, porque eu sempre digo, eu não sou vereador, eu estou vereador. Eu sou um laurumilense. E por esse laurumilense que eu vou defender um projeto, seja lá do partido A ou B que seja. Como eu já fiz em outras gestões, que eu já fui vereador. Eu acho que eu tenho que defender o município, um projeto para o município, não defender uma pessoa. Então, eu defendo o projeto e vou em função disso. Eu acho que a gente, a sociedade nos elege para isso, para defender algo para o município, não algo pessoal. Então, na questão do município, do executivo, como foi citado, né? Nós tínhamos um projeto que está em execução. Na minha visão, que eu sempre falei isso na Câmara de Vereadores, vocês são a prova disso, vocês acompanham semanalmente, né? Eu sempre via como ponto muito positivo essas mudanças, né? Deus falando, não vou estar aqui até para não se esticar muito, mas de várias mudanças que teve na cidade, eu sempre vejo com uma maneira muito positiva, né? Algumas podia ter sido um pouco mais discutidas, né, com mais conversada, mas houve sempre uma conversa, não teve às vezes algo a mais, que às vezes que seria o diferencial, mas sempre teve algo que era bom pro município, não era bom nem pro prefeito e nem pro vereador. Se fosse pensado assim, muitas mudanças que foram feitas não iam ser feitas por causa da parte política, porque né, se eu fazer isso vai desgastar meu nome, então não vou fazer. Eu não tenho que pensar no meu nome, eu tô ali para trabalhar. Eu tenho que fazer algo pro município. Então, se é bom pro município, é bom para mim também. Então, é assim que eu trabalho, foi assim que eu vi. Mas na questão executiva, né? Posso falar aqui um pouquinho, até não acaba mesmo, mas posso falar na minha visão, né? Que a gente acompanhou. Que a sociedade, todas essas mudanças não viram como ponto positivo a sociedade. Que foi, às vezes, o reflexo na urna. Diferente de muitas gestões que saíram por ser incompetente. Essa deixou. Tem dinheiro em caixa, e isso está visível aí no portal de transparência. A cidade está passando por obra, está, né, tendo muita mudança aí, seja lá aceita pela sociedade ou não, mas está fazendo. Eu acho que isso não mostra algo que vai deixar dito, vai deixar algo desse tipo. Só que a sociedade, essa mudança, não aceitou. Isso que foi a prova até da própria votação no centro da cidade, que eu vejo que o centro da cidade, a nossa pracinha, posso dizer que a pracinha do Rotter era uma praça que já tinha um certo desgaste, era cheia de degraus. Hoje a gente sabe que a lei já não permite mais isso. A nossa acessibilidade hoje, ela já exige algo a mais. Onde hoje ficou uma, quem nota, quem, né, viu as normas, ficou uma praça mais plana, que é o que a lei exige isso, mais acessibilidade para cadeirante, para deficiente. Então toda essa mudança, a parte de tubulação, eu sempre falo e friso, muitas lojas, eu friso aqui, muitas lojas, na porta da loja tinha uma taubinha para não entrar água para dentro. Uma taubinha que encaixava e tirava. Não todas, mas uma. Posso aqui citar umas 4, 5 que eu vi ali. Porque devido à má tubulação que tinha. A água, pelo crescimento da rede asfáltica, a água já não infiltra mais, ela só escoa. E escoar vinha parar ali na lotérica, ali no Pintado, lá na Ecos. Onde dava um agravante muito grande. Então essas obras tinha que ser feito. Por mais desgaste que teve pro gestor ou pro comércio, mas uma hora ou outra tinha que ser feito. Então pode ser que isso dê um desgaste. Não sei ainda, não sou um expert aqui na parte política, né? A gente só vê uma parte mais a grosso modo, que isso às vezes criou um desgaste, por ser feito algo que era necessário para o município. Essa é a minha visão que eu tenho, né? Diante, às vezes, uma política que aconteceu isso, às vezes, né? Claro que isso houve mais adentro também, né? Houve também apoio também de algumas pessoas de fora que tinham um êxito muito grande, né? Envolvido algumas empresas também, né? Isso também soma que numa parte política. O servidor público também, né? Teve uma adesão muito grande pelos nossos adversários, né? No momento ali que é hoje a dupla eleita, né? Então tudo isso soma num projeto que teve o êxito. Isso é fato.
Vereador, agora sim, falando um pouco mais sobre a sessão de hoje, né? O senhor que foi o autor do requerimento no último dia 26 de outubro, convidando aí o engenheiro Patrick Caetano, aliás, da BCL Empreendimentos, e o arquiteto da Prefeitura, Daniel Mazon, para falar das obras de pavimentação aqui pelo município. É um assunto que tem gerado muita discussão, há muitas dúvidas que a população levanta, que os vereadores levantam, e a presença desses dois profissionais hoje. Está confirmado, vereador?
Isso, eu estive falando com o nosso assessor da Câmara na sexta-feira, com o Antônio da Luz, né, que é o nosso assessor da Câmara ali, né, hoje está como diretor. Ele estava confirmando, o Daniel parece que estava tendo um imprevisto, e o da BCL parece que ele estava pegando a confirmação. Então hoje eu não consigo afirmar ainda, que a Câmara, sexta-feira a gente não conseguiu, mas segunda-feira, que é hoje de manhã, a Câmara não é aberta, mas hoje na primeira hora eu vou estar vendo isso aí, até para nós se organizar também, né? A Câmara para estar reforçando.
Até porque se, vamos supor que nenhum dos dois vá, daí tem tribuna, volta tudo normal. Tudo se normal. Os dois forem, não tem tribuna.
Não,
né?
Tem tribuna, daí muda todo o expediente, né? Então, assim, eu fiz esse pedido, né? A gente não foi convocado, porque como, né? A gente podia ter feito a convocação, mas foi feito um convite, então fica a critério da empresa e também do setor público ir ou não ir, né? Até o motivo desse meu convite. Foi muitas questõezinhas do centro da cidade e de algumas ruas. Tá tendo muita discussão e muito diz que me diz. E eu sempre falei na Câmara que eu não gosto disso. A gente ganha para isso, a gente tem que ir atrás. A gente tem que resolver o problema, né? Então nada mais justo do que trazer eles ali, né? Com certeza nós ia conversar com eles antes da sessão, né? Para tirar algumas dúvidas também, fazer algumas cobranças também que a gente acha possível, né? E também depois ir para a sessão, para eles também esclarecer para a cidade muitas coisas que é parte técnica, que não cabe às vezes o vereador, que não é do assunto técnico, poder espanar, né? Às vezes a gente pode falar de uma forma mais a grosso modo, né? Mas eles vão falar de uma parte mais técnica, que é o que às vezes a sociedade precisa ouvir, ou quer ouvir, ou até para entender melhor. Então, desse meu convite, né, a gente fez eles devido a mudança ali de algumas ruas, que cabe ao Daniel Mazon explicar, né, que era porquê dessa mudança, o que isso vai melhorar, o que isso vai evitar de acidente. Tem toda uma questão, a parte do comércio que tiveram. A gente teve uma reunião junto com a CDL, né, antes de fazer tudo isso aí, né, até no momento no meu tive presente, eu acho, na outra não tive. Que assim, parece que o que eles achavam e o que eles não achavam, né, sobre essas melhorias. Hoje a gente conversando com alguns comércios, uns aceitam, outros não aceitam mais agora. Então deu essas alterações de ideias, mas que eu acredito que tem que ser tudo tem que ser discutido ainda. Eu acho que tem que ser uma coisa positiva. Temos que ver, né, qual é a melhor forma, se a CDL hoje, através, né, representando o comércio, tem alguma outra mudança a se fazer. Eu acho que nós temos que conversar, né, ver a maioria. A gente sabe, foi aí a democracia, a prova das eleições, a maioria sempre vence, e a gente tem que respeitar. Se eu tenho um comércio, se a maioria optou por essa mudança, eu sei que às vezes não aceito, mas a democracia ela tem que ter. A gente vive em meio coletivo, então a gente tem que respeitar. Então o comércio, essas mudanças da mesma forma. E eu sei que toda mudança, ela causa um certo transtorno, que a gente às vezes tem um hábito meio acomodado, né, todo dia ir para aquele mesmo lugar. Hoje a gente tem que criar alternativa para chegar, adaptar outra rua, adaptar outro, que também é bom hoje no mundo. No curso de oratório que eu fiz, ensina isso. A gente, se puder não transitar sempre pela mesma rua, criar outras novas formas de acesso, para não criar aquele comodismo da mesma rua, né? Ir para ali, vir para ali, vir para ali. Então hoje o mundo precisa disso, que pessoas se inovam e buscam mais melhoria. Então, acredito que essa mudança, se é para vir para somar, é positiva. Se não vir, nós temos aqui para discutir, junto com o comércio, né? Já me deixo à disposição também de todo o comércio, numa discussão produtiva, algo que vai trazer realmente a solução, não para um, mas para a maioria. Eu acho que isso é muito importante, a gente não brigar por uma causa própria, como eu sempre frisei aqui, de sempre discutir e trabalhar numa causa coletiva, onde que vai resolver, às vezes, algum problema. Hoje a gente já tem um desenho mais ou menos já do trânsito da cidade, na parte de estacionamento, né? Temos aqui uma coisa muito grande e séria que ia ser criada, né? Tá tendo alguns imprevistos aí no estacionamento, embaixo da ponte ali, que ia ser todo lajotado ali, né? Onde o pessoal deixava o carro ali e ia transitar pelas calçadas, né? Tudo já uniforme pelo centro da cidade. Que é uma coisa que eu achei muito importante, na minha opinião. Por quê? Se eu deixo o meu carro ali e eu transito pelo centro da cidade, eu passo em frente a quantas lojas? Em quantas lojas que eu vejo o que a loja tem para oferecer? Quantas lojas eu vou... É para gastar mais. E sim deixar esse estacionamento mais prioritário para ser usado. Não, eu venho lá quebrar um cano lá na minha casa e estourar um cano. Eu vou aqui no Olivinho comprar. Então, daí é diferente tu vir numa causa própria e voltar correndo. Mas quando tu sai para passear, quando tu sai para fazer compra, é bom tu transitar pela cidade, né? Que isso te faz investir... A própria loja vai investir também em vitrine, mais no, na parte onde o cliente tem aquela adesão de entrar. E isso eu só vejo como um ponto positivo para a parte de comércio, né? Sim, né, priorizando esses pontos estratégicos, né? Que alguns setores aí, tipo farmácia, né, e por aí vai, a gente tem que elencar aquela ida própria ali e voltar embora, né? Tem aqueles critérios. Mas em outros pontos eu vejo muito positivo a transição de pessoas no nosso centro da cidade, para segurar as nossas pessoas na nossa cidade. É isso que o comércio, na reunião que eu participei com a CDL, quer segurar o povo aqui, né? Até lançaram aí uma campanha, até parabenizar eles aqui, de um carro, né? Nessa crise que temos aí hoje do nosso comércio, a CDL de Lauro Miller lançar um carro zero quilômetro aí, para incentivar o nosso povo a comprar aqui. Então, dessa forma, eu também já peço também, né, para o nosso povo, estamos chegando em épocas festivas aí, que incentive o nosso comércio também local, né? Que investem aqui, que comprem aqui, que aqui gera emprego, aqui gera renda, mas da mesma forma também, né, a cidade também tem que fazer algo para isso. O poder público tem que dar a sua contrapartida, não é só a CDL, não é só o cidadão ter que transitar, mas o poder público também teve que fazer algo para isso também, que foi onde foi, né, acessibilidade, as calçadas com largura, com aspecto, né, mais bonito da cidade. Hoje a gente passa aqui, até ouvindo agora aqui, a gente passou por esse muro da igreja aqui, né? Calçada, né? Todo já... Não tem aquela expressão positiva que dá, né? E sim a gente tentar buscar algo que a cidade gosta, que as pessoas gostam de estar. Eu sempre fico muito... A gente sai de Lauro Miller, já cansei, daqui de lá pra Criciúma pra andar no calçadão. O que que Criciúma tem melhor do que nós aqui, um calçadão? É loja! E toda loja lá não dão nada de graça. Tu vai lá pra comprar. Então por que tu não compra na nossa cidade? Porque às vezes não tinha um aspecto, não tinha algo que te fazia bem ali no centro, só tinha os carros passando para cima e para baixo. Então acho que a gente tem que criar isso. Eu sei que é difícil, né? A gente tem que pensar por na frente, mas é algo positivo para nós, aurumilense, e para o nosso comércio, com certeza. Sempre frisando, em alguns pontos estratégicos a gente tem que discutir, ver se ficou bom, ver se tem que mudar, para não prejudicar também esses pontos aí que necessita dessa via rápida, né? Que é ali pegar uma peça, tipo um cano, um remédio. Podemos citar aqui outros exemplos aqui, né?
Algo mais emergencial.
Mais emergencial. Nesses pontos, eu dou toda a razão, né? Mas de uma forma mais a grosso modo, a gente tem que fazer o povo sair do carro. Tem que fazer passar o povo em frente à tua loja. Tem que passar pra no mínimo saber o que que tu vende. Que loja que tem ali. Tenho certeza que tem muita loja aí que às vezes o povo passa despercebido e passa de carro. Agora, se o povo tá na frente, entrou, olhou, a chance de comprar é bem maior do que tá dentro de um carro passando a 30 por hora. Então, né, não sei, não sou comerciante, tenho sonho de abrir algo para mim também, já venho acompanhando, venho conversando com muitas pessoas que são empreendedoras, mas é dessa forma que eu vejo, né, o nosso comércio hoje. O pessoal abre as portas, tem que ter gente para entrar, tem que ter gente para gastar, né? Tu abrir as portas e ninguém entrar. Isso também não vai adiantar nada.
E, vereador, dessa forma,
Na sua visão, né, a forma como as obras estão sendo executadas, né, que até gera esse certo transtorno, como o senhor comentou, a gente sabe que obras geram transtorno, mas não teria como amenizar um pouco esse transtorno, né, às vezes começar uma rua e terminar ela, porque às vezes começava aqui, daí ia para outra para fazer drenagem, depois voltava para a calçada. A gente tem o exemplo da Flávia Rigueira, que foi a primeira, que foi asfaltada até hoje, as calçadas ainda não estão completas. Não teria uma execução aí ineficiente aqui no município dessas obras?
Isso aí eu concordo, né, plenamente. Isso aí, essas obras, através da empresa, que não querendo desmerecer a empresa, né? Mas houve bastante transtorno, bastante mesmo. A gente, como fiscalizador, né, que a nossa obrigação como vereador é cobrar isso aí. A gente vinha cobrando de uma forma assim, extensiva, até do poder público, até do engenheiro. Até para não criar aquele desgaste, daqui a pouco, de abandonar tudo. A gente sabe que a empresa privada e pública tem essa... A gente não quer dar aquele impulsionamento para não coisar, onde já aconteceu aqui no centro da cidade, essas pessoas de lajota. Porque a empresa que ganhou do município é a BCL. As demais empresas que estão nesse projeto com a BCL é terceirizado da BCL. A nossa obrigação de cobrar é da empresa que ganhou a licitação, que é a BCL. A equipe de tubulação, a equipe de calçada, é toda terceirizada dessa empresa que ganhou a licitação. Mas nós somos fiscalizadores disso. Eu vou cobrar de quem? Da empresa que ganhou a minha licitação. Correto? Que essa empresa de lajota, ela trabalha no município de Lauro Milha, mas trabalha para a BCL. Que é a BCL que paga ela, não é o município. Né? Então, assim, o que aconteceu? Houve muitos aí, e está tendo ainda, muitos desencontros aí de sinalização, uma coisa muito, muito assim, principal que tem que ter, né? Houve vários danos aí materiais, né? A parte ali de começar uma e terminar outra, a gente já discutiu muito isso, até foi assunto isso de Câmara de Vereadores, onde a gente esteve conversando, né, com alguns engenheiros, com o responsável da obra, porque a empresa, ela ganha por metragem. Então, se eu fazer tantos metros, é tipo essas construções da mesma forma. Faz tanto metro, mede e paga. E a empresa não é diferente, porque né, também tu pagar tudo, daqui a pouco tu não tá pago e a obra também não tá feita. Então faz um pouco, paga. Só que para fazer um pouco e pagar, segundo o que nos passaram, a empresa tem que concluir isso. Então a tubulação não é a empresa que faz. Ela tem que pagar. Ela só ganha em cima daquele pronto. Então ela quer... Quanto mais fazer, mais dinheiro entra para pagar, para não usar às vezes tanto dinheiro deles também. Então, a tubulação daí se estende um eito, depois estende a calçada, aonde que mexe em várias ruas, que são tudo ruas pequenas, a maioria. Para quê? Para dar metragem. Porque senão daí tu pega a equipe de tubulação, faz uma rua, para, até fazer o asfalto, até fazer a calçada, essa empresa fica parada. Não são a mesma equipe que faz um serviço e faz o asfalto e faz a calçada. Né? Então a gente... Né, a gente até entende, porque faz fato, né? Aí a tubulação daqui, daqui a pouco vai lá para outro município. Até acabar lá, até para vir para cá, a gente perde essa equipe de tubulação. Não tem como manter ela parada, esperando essa rua acabar para começar outra. Então, eu digo isso, informações que a gente teve, né, da própria parte que está executando a obra, né? Cada equipe faz um serviço. Então eles tinham que abrir serviço para tubulação, eles tinham que ter serviço para asfalto e ter serviço para calçada. Mas sabemos que diante disso, as calçadas ali, até foi onde eu cobrei, né? Aqueles recortes, subidinha ali de acessibilidade na parte de esgoto, ficaram por último, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Aí fui ver que ali é pago por fora ainda. É diferente da metragem da calçada extensiva ali colocada, o recorte ali do esgoto ali de saneamento é pago por fora, né? Eu fui cobrar, por que já não faz tudo pronto, né? Porque eu também sou pedreiro, então a gente tem uma certa noção, né, de fazer algo. Então, não, porque aqui como é um recorte, a gente perde muito tempo, é diferente do que uma metragem de calçado que a gente faz, porque agora que estão fazendo a parte de acabamento daquela ali, né? A gente sabe que é ruim, né? Porque daí já uma obra que podia estar pronta, às vezes tem que voltar tudo de novo e está fazendo. Mas também a gente também entende, como empresa, né? Como é que funciona isso.
Isso aí é tudo decidido pela empresa, então, vereador, de sair de uma rua e ir para outra, não tem gerência da prefeitura nisso?
Sim, Claro que a prefeitura, né, por se falar de uma empresa pública, ela tinha anseio muito grande de também de fazer obras, né? Ela queria, né? Mas uma obra que desse continuidade, que desse... A gente sabe que uma obra hoje existe vários imprevistos. Peguemos aqui duas ruas que tivemos até que detonar, né? Então isso, uma obra... É um caso atípico. Uma obra tu ter que detonar aí. Foi em frente à Salvadoria do Laércio, em frente à padaria da avó. Né? Onde que acontece isso? Claro que o município ele tem um anseio de entregar a obra pronta. Como político, eu quero pegar hoje uma parte minha e eu quero fazer, né, para ter o êxito, para inaugurar, para entregar. Só que isso não consegue porque devido a algumas mudanças, algumas alterações. Mas claro, se tu esperar por uma empresa, podemos usar aqui a BCL, que é a empresa que está hoje no município, se ela pegar só uma rua, ela até melhora às vezes. Né? Porque ela consegue, às vezes, atender outro município, atender outra. Mas para nós é muito ruim isso. Se estica muito a obra. Então, eu acho que isso aí tem um pouquinho das duas partes. Né? Uma parte do município, porque ele tem o anseio de fazer rápido. Né? E outra parte também da empresa, também, que necessita desses critérios, que é adotado para uma parte mais administrativa, né? A parte mais financeira, que visa o lucro de tudo isso aí. Então, eu acho que isso aí tem um conjunto das duas partes. Não vou aqui julgar nenhuma e nem a outra. A gente, como fiscalizador, a gente quer que a obra ande. Né, que as coisas saiam conforme a gente está no projeto, conforme a gente quer que assim que aconteça. Mas na prática a gente sabe que tem todos esses imprevistos. Até eu venho cobrando aí a parte de Boca de Lobo ali, onde, né, a sinalização. Eu venho cobrando isso muito, né, da empresa e do setor ali responsável, para que não deixe nenhum problema à nossa sociedade, né? Então isso que eu venho cobrando, vou acompanhando. Escutei também alguns acessos ali, para acesso de caminhões, até foi um dos critérios de eu convidar eles para ir na Câmara hoje, né, se caso eles puderem ir, né, para explicar como é que vai ser o acesso ali de carga e descarga, como é que eles vão transitar pela cidade, quais as ruas que vai ter placa, com certeza, né, que permite caminhão, a que não permite caminhão. Eu acho que tudo isso tem que ser muito... Assim, é discutido ainda.
É porque eu acho que ali no centro é uma preocupação, por exemplo, se der algum imprevisto e precisar de bombeiros passando por ali, à primeira vista, e o olhar de um leigo, né? Não, eu não vejo como passar um caminhão de bombeiros ali, né? É uma dúvida que acho que muita gente também
tem. Pela
rua? Né? Na rua principal aqui do centro da cidade, onde foi mudada até a via,
sim,
ali, né?
Passando. Sim. É, então assim, tem todos esses critérios, claro, se nesse caso, né, precisar vir, eu acho que até um caminhão de bombeiro. Até eu tive que me adaptar também no meu próprio carro, né? Que eu sempre tinha costume de vir pela ponte ali.
É, né? Já não dá mais para ir reto, né?
A gente tem que ir lá pela garagem da prefeitura, que tem um acesso bom também. Né? Se for um caminhão, com certeza ele vai ter que ir lá pelo posto Denone, né? Para ver onde é que é o ponto de emergência, né? Mas eu não vejo, assim, ainda nesse sentido de bombeiro. Eu acho que, claro, tem que adotar outro acesso, né? Mas não vejo ainda, assim, um transtorno... É, que limitou, né? Ele pode ser que ele tenha que dar um acesso, mas tem um acesso ainda, pelo que eu vejo como cidadão andando de carro, né? Claro, se vir ali pela Justina e querer subir ali a sentido ali a São Paulo Magazine, daí já dificulta por causa do canteiro, né? Mas eu acho que acesso para caminhão deve ser traçado outro caminho, ó. É por isso até da minha preocupação que eu fiz esse convite aos engenheiros que discutiram esse projeto, né? Então, assim, a gente, às vezes, julgar hoje, né, se torna até... A gente não é técnico para isso. A gente só tem um... Hoje a gente consegue ver uma realidade, né? Mas, então, eu quero ouvir deles. Para mim, sim, deve discutir um projeto técnico com uma realidade que a gente está presente. E aí, é isso que eu quero discutir. Até eu tenho alguns rascunhos lá em casa, de alguns pontos ali que eu quero falar. Tipo, ali, a gente tem um clube ali, né? Um clube, temos comércio... Então, eu quero discutir tudo isso que está pontualizado na minha discussão para hoje, se caso eu tiver o êxito de estar lá conversando um pouquinho com nós hoje. Dessa forma, eu quero, né, já deixar aqui para a sociedade que eu estou à disposição, né, através aqui do telefone desse vereador, ou através também do telefone da Câmara de Vereadores, para qualquer sugestão, conversa, me chamar na casa, ir até mim. Sempre me coloquei à disposição para a gente estar fazendo aquilo que compete a gente. É lutar pelo cidadão. Então, se o comércio se achar que tem que mudar alguma coisa, a gente vai brigar por isso, vamos cobrar, vamos ter essa mudança, se for algo construtivo, algo positivo, não algo de picuinha, que isso também não traz para mim e não vai trazer para o município algo de positivo. Acho que a gente tem que discutir coisas soberanas, algo que vem fazer bem para nós de forma coletiva, não para mim de bem pro Gaguinho. Não, eu tenho que fazer algo de bem pro nosso município. Essa é a minha frase e isso que eu quero deixar. pouquinho pro povo de Lauro Miller, né, através desse microfone que tem uma audiência muito grande aí, que chega muito rápido também nas residências, que eu estou à disposição. Estou aqui para somar. Eu quero fazer algo de bem para a sociedade.
Perfeito. Vereador, obrigado pela visita. A gente fica sempre à disposição e, claro, a gente deixa espaço aberto aí para convidar a população para, quem não puder se fazer presente, até porque tem a limitação de público, pelo menos assistir, pelo menos pelo Facebook, ou acompanhar a nossa programação amanhã para ver os esclarecimentos, pessoal que tem dúvidas aí sobre as obras, hoje às 9 horas, então, se tudo for confirmado, com os técnicos aí da BCL e da Prefeitura também prestando esses esclarecimentos. Vereador, obrigado pela visita mais uma vez.
Eduardo, Juliano, né? Aqui o Thiago, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder estar aqui falando um pouquinho sobre essa obra que está mexendo na cidade. A gente sabe que é um transtorno grande, mas também estar aqui é para isso mesmo. Até parabenizo vocês por me convocar aqui, para me convidar, para mim estar aqui conversando um pouquinho, né? Às vezes dizendo o anseio meu dessa empresa estar vindo no município para explicar. Os ouvintes, né, que nos ouviram, agradecer, né, a audiência também, através dessa entrevista. Foi mais uma conversa, não foi nem tanto, foi mais uma conversa, sim, né? Mas é importante a gente estar. Eu estou aqui passando, né, o anseio também do meu trabalho, também de vereador. Eu fiz isso durante esse tempo que eu fiquei. Hoje vou continuar fazendo esse meu trabalho durante mais 4 anos, que é sempre dar atenção às pessoas que me procuram. Isso eu falava nas casas. O vereador ele ganha para trabalhar. Então eu tenho que ajudar a sociedade, eu tenho que ajudar o município. Mas como é que eu vou ser atuante? As pessoas que me procurarem também. Como é que eu vou saber se tem um problema lá na tua casa se tu também não me procurar? A rádio não tem um projeto aí de ir até o local, mas a rádio vai até o local porque alguém passa esse problema é para a rádio tá lá, né, às vezes enfatizando mais, tá indo mais em loco. E o vereador também da mesma forma. Eu tenho obrigação de fiscalizar, de acompanhar, mas na hora certa e no momento certo, se a gente for informado, é melhor ainda. A gente vai com mais ênfase naquilo que é o problema da sociedade. Então eu levei isso nas casas que eu fui pedir voto. Estou à disposição, tenho meu compromisso e quero estar aonde as pessoas precisam de mim. Então, dessa forma, eu sempre frisava, me procure, me avise, vamos manter uma amizade, vamos manter um contato, que é assim que eu vou estar mais presente naquilo que realmente é necessário e prioritário para o nosso povo de Lauro Miller. Dessa forma, eu só tenho a agradecer o espaço, estou à disposição, né, para outras oportunidades, se caso vieram, que com certeza vão vir. A gente vai estar aqui discutindo sempre algo para o município, então vai vir muitas coisas ainda aí, para nós estar sempre conversando e sempre tentando achar o que é bom para a nossa cidade. Muito obrigado e tenha todos um bom dia.